Engem, bem-vindos, malta, ao Lado Direito da Tela, podcast onde nós falamos sobre alguns filmes. O filme desta semana é Shaun of the Dead, 2004, de Ed Wright, e também iremos discutir o grande clássico e um dos meus preferidos, Shawshank Redemption. Pronto, agora iremos começar primeiro pela discussão do Shaun of the Dead, depois iremos avançar para do Shawshank Redemption, e eu acho que o do Shawshank Redemption vai acabar a ser melhor que o do Shaun of the Dead, porque primeiro eu não tenho muita coisa a dizer sobre o Shaun of the Dead, e dois, bem, eu tenho mesmo muita coisa a dizer sobre o Shawshank Redemption. Mas pronto, há a discussão agora. Bem, acabei de mandar um vídeo, para que não me exerce. Prost, fraca, mãe.
Exatamente, hoje estamos outra vez sem um dos nossos elementos.
Pá, eu sinto que nós estamos mais vezes sem elementos do que completos.
Opa, é complicado, é
É vida
complicado.
profissional, eu
Para a
sei.
próxima, vamos conseguir, não? Está todos, não sei.
Estou um momento ocupado, então.
Falta o Cunha, que é quem costuma fazer a introdução, desta vez eu vou fazer os emas. Assim, a ausência do Cunha deve-se ao facto de ele, na verdade, descobriu a morada do Martin Scorsese. E pronto, foi lá ter com ele e tal, e espetou-lhe um banana. Foi
Yeah, basicamente
basicamente
isso.
isso que
Isto é
aconteceu.
versão resumida.
Pronto, mas eles depois, pá,
Foi
lá,
discutido com o Martin
eles.
Scorsese sobre a
Exatamente.
frase dele sobre a
Sim,
Marvel.
sim, 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 sim. Mas pronto, eles depois lá fizeram as pazes. O Cunha disse, ele, à tarde, o Cunha disse que eles estavam num carrossel com o mais lado, portanto.
Acho que acabaram de
Sim,
ver.
eu acho que vamos receber uma selfie do Cunha do Scorsese, abraçadinho.
Podemos partilhar no Instagram.
Exato,
Exatamente. Eles tiraram uma pic. Ele já nos
exatamente.
mandou
Nós
para o grupo.
partilhamos no Instagram, pessoal.
E se nos virem no próximo filme dele como figurante, não fiquem surpreendidos.
O Zé é o gajo mais feio do filme.
Até pode ser verdade, mas sou mais charmoso.
Exatamente.
Exatamente. Pronto.
Então pronto.
Agora vamos ao que interessa da
Shaun
Shaun of
of the Dead, mano.
the Dead.
Não, devia ser Shawshank Redemption.
Não,
Não,
Shaun of
não,
the Dead
yeah.
primeiro.
Exato.
Guardas
Shaun
a merda.
of the Dead? Ok.
Sim.
Então,
Exatamente.
Shaun of the Dead, o que é que temos para dizer sobre este grandioso filme?
Bem,
Opa!
para além dos típicos, do diretor.
Yeah,
Sim, então
podemos
o
começar
diretor.
pela ficha técnica.
Ah, ficha técnica.
Puxando aí a ficha técnica do Edgar Wright
O Edgar Wright.
com o Simon Pegg.
Vamos quando nos obrigavam na primária. Não é na primária, não.
Sim, aqueles
É
relatórios
o
de
relatório.
fichas de leitura.
Exato, fichas de
Yeah,
leitura.
fichas de leitura.
O que é que tu achaste? O que recomendas no livro? É basicamente isso que nós estamos a fazer, só recomendo.
Exatamente. Então, Edgar Wright é um realizador bastante de reconhecimento e com bastante
Sim,
valor. Tem
sim, sim,
alguns
sim.
filmes engraçados, tipo tem o Baby Driver, que é um dos filmes que eu gosto imenso.
Tem o
Quanto é que
Scott
isto tem
Pilgrim.
em IMDb?
Quanto?
Qual? 7.9.
Yeah, tipo,
O Baby
é um.
Driver, acredito que tenha menos.
Não, acho que sim.
Tem menos.
Sim, acho
E
que sim.
fez o Scott Pilgrim Against the
O
World,
Scott Pilgrim,
que
é grande
E
filmaço.
além desse filme, ainda fez o Hot Fuzz.
Hot Fuzz, que é
Hot
com os
Fuzz,
mesmos.
que é com o
Que é,
mesmo.
exato,
Ou
é uma
seja, no
espécie
próximo
de.
episódio,
É uma espécie de sequela
vemos a sequela que é o Hot
temática.
Fuzz.
Olha.
Adicionalmente, eu não sei disto, mas o Simon Pegg é um dos escritores deste filme.
Ele fez o World Ends, que é também com o Simon Pegg. Desse é
Yeah,
dele.
World End, sim.
Yeah, World Ends
Sim,
é tipo um filme, basicamente.
é novamente dois, lá está.
Yeah, isso
É
é tipo
tipo
trilogia.
uma trilogia temática que ele. Pronto, eles são os três amigos, o Nick Frost, Simon Pegg e o Edgar Wright, de certeza.
Sim,
Eles
certamente.
têm todos mais ou menos a mesma idade, portanto.
Ok.
Devem ser amigos, o câncer.
Então, para fazermos aqui uma breve descrição do filme.
Eu
Quer dizer, o Zé quer dizer
estava
aqui
aqui
alguma
como.
coisa?
Sim, há uma das personagens do filme que, pronto, que é o terceiro companheiro de quarto do Simon Pegg e do Nick Frost. E que ele estava meio incomodado porque estava a conhecer a cara dela.
Sim, ele é um ator conhecido, eu não sei de onde
Ele
ele.
é do John Wick, do segundo filme. Ele é o gajo que está a vender as armas ao John Wick. Então, não sei muito
Ah,
bem.
ok. Yeah.
Fica aqui também a recomendação para o John Wick, que é muito bom.
Mas
Muito, muito
primeiro
bom.
um, não é?
Primeiro um, mas
Não,
pronto.
mas se quiser começar logo pelo dois.
Também não é que desce.
Não. Exato.
Mas o primeiro é que corre.
Então, pronto, fazendo aqui
Avançando,
uma breve
avançando.
descrição sobre o filme. Basicamente, o filme
É
é
uma comédia
sobre.
romântica.
Exato, é uma comédia romântica.
Com alegorias ao capitalismo. Já
Exatamente,
lá vamos.
já lá vamos. E então foca-se na história de dois amigos, propriamente num deles, que é o Sean, tal como o nome indica. O Sean trabalha numa loja de quê?
Acho que isso não interessa.
Ele é
É, não
interessa,
interessa.
dê
Pronto.
outra
Pá, o
vez.
gajo.
Ei, então estou a dar o setup todo, estás a
Mas
dizer que
estás
não
a dizer bem,
interessa.
a malta parece que vai.
Não, estava a dar tipo aquele setup que estou.
Basicamente é. Tipo, a história é a típica história dos homens. Tipo, aquilo começa as pessoas começam a ficar doentes, começam a ficar zombies, só que tem um tom muito comédia. Tipo, por exemplo, no primeiro dia ele nem sequer repara tipo, que está a acontecer verdadeiramente uma apocalipse zombie.
É, porque não sei se vocês repararam desde o início do filme que as personagens todas estão como se fossem zombies. Tipo, a primeira cena em que ele aparece, ele está a andar todo torto, ele no autocarro, as pessoas estão
todas a ficar com cara de zombie. E acaba o filme também um bocado assim, não é? Acaba como começa.
Sim. A crítica ao capitalismo está aí. Está toda. Torna-nos em zombies todos os dias.
Está para toda a fé, está para toda a fé.
Yeah, mas tipo, opa, basicamente ele é um gajo que está assim numa posição na vida não muito.
É um navio
estável. Não, estável, mas sem sítio, sem futuro.
É um navio, sabes?
O gajo, ele vive
com dois amigos.
Com dois amigos, num trabalho assim um bocadinho para.
Pois, pode ser.
Pronto, um trabalhito assim num.
Um bocado roto.
Tem uma namorada que ele. Pronto. Ele não é assim muito romântico nem atencioso, não é?
Exato.
Pronto.
E depois tem um amigo.
Levar a tua namorada para o aniversário de namoro, tipo a um pub.
Talvez não dê um bom resultado. Talvez.
Pelo menos ao Mac, estás a ver?
Pelo menos ao Mac.
É que tipo. pelo menos.
Pá, mas basicamente ele mora com dois amigos, um dos amigos dele tipo, já vê mais futuro, já, tipo, já os tempos da universidade já passaram, que eles vivem juntos desde a universidade, ele quer tipo, desenvolver, quer evoluir na vida.
Basicamente tens na mesma casa, tens um falhado da vida, o que é o Nick Frost, tens um gajo que está num trabalho sem futuro e que está a ser tipo corrompido pelo gajo que é um falhado da vida.
Exatamente.
E depois tens o gajo que quer trabalhar, que tem que aguentar com o falhado da vida e que o gajo está sempre a defender o falhado da vida.
Exato. Basicamente é isso. Pronto, a história foca-se nisso e acabou.
Exatamente.
Pronto.
Ah, só acham que é tal?
Não. Não, estou a brincar.
Bem, basicamente então, fala sobre as peripécias dele, da família e da namorada, porque ele vai salvar a namorada para tentar sobreviver a esta apocalipse. Só que nós parece que estamos tipo, a falar sobre todos os filmes zombies, não é? Todos eles têm tipo, uma história parecida. Assim, mas tipo, o filme brilha, de certa maneira, naqueles momentos de comédia inesperados, de certa maneira.
Sim, a comédia é bastante boa. Tipo, pega naquelas situações. É um filme um bocado o que nós falamos quando estávamos a ver o filme, que pega naquelas situações assim um bocado. Awkward, estás a ver? E aproveita isso para fazer uma piada boa
em cima disso.
É um humor
britânico. O humor britânico que é diferente.
É muito mais sarcástico, muito mais tipo, tu estás na merda, ai, estás mal, e eles conseguem arranjar uma maneira de se tornar ainda pior e fazer piada assim. Uma das minhas piadas preferidas é quando eles estão no pub e estão a ser atacados, começa a dar a jukebox, a dar a Queen, e depois o Simon Pegg diz assim, kill the Queen!
Exatamente. Yeah. Pá, tenho uma das melhores/piores piadas ao minuto 45 do filme. Nós não vamos referir qual é a piada, por isso, se quiserem ver um filme, foquem-se no minuto 45, mais ou menos.
Exatamente.
Tenho uma piada que vocês vão saber qual é que eu estou a dizer.
Eram outros tempos
que, se fosse hoje em dia, provavelmente eram todos cancelados.
Sim. Eu, foi a coisa que eu mais me vi no filme, porque eu estava.
Tipo, ninguém estava à espera.
Eu estava tipo zero à espera e aquilo caiu como uma verdadeira bomba.
Exatamente. Mas caiu, tipo, imagina, aquilo sabe-se tipo ninguém. Eu não percebo como é que. Não, pessoas a comer o script ou qualquer coisa assim, a olhar e a pensar.
Talvez esta não fique assim tão bem.
Tipo,
a cena fica bem. Fica engraçado porque ninguém está à espera.
A cena que de facto é muito engraçada. Mas lá está, há 20 anos o pessoal não queria propriamente saber.
Já foi há 20 anos, foi 2004, já foi 18 anos. Basicamente, depois, uma coisa que eu reparei no filme é que é o que o Zé também tinha dito, que eles parecem que quando vão bater nos zombies, realmente não estão a bater, estão a fazer festinhas.
Sim, é tipo, as armas parecem não terem peso.
Eles parecem que não têm impacto nenhum.
Mas eram mesmo figurantes, eles não iam dar uma mocada na cabeça de figurantes.
Eram mesmo pessoas, estavam lá.
Estava a ver este filme para espera de combate realista de zombies. Este não é um filme, tens que estar disposto a que. Fechar os olhos, porque isso é um filme de comédia, estão a usar a coisa dos homens para contar uma história engraçada.
Exatamente. E pronto, fora isso, para ser sincero, não há muito mais a dizer, porque é um filme simples, é um filme engraçado.
É um filme engraçado.
Não fica a expressão em inglês, doesn't overstay its welcome, não,
Exato, certo.
Não é curto, mas também não é longo, que é que tem o minuto perfeito.
Exato.
Pronto. Eu por acaso, ao final, estava à espera que fosse ser uma situação diferente do que é que aconteceu.
Eu estava à espera de uma grande explosão, tipo do Bobby, tipo deles todos a morrer.
Não, eu sabia que aquele final era o final porque era o que ele queria desde o início, não é? Que ele dá o setup todo para isso, para depois dar aquela reviravolta.
Spoiler, mas tipo, morrem todos, menos do casal, depois eles passaram 6 meses, estão tipo em casa, tipo, todos fluidos da vida. Yeah. É, morreu toda a gente que nós conhecíamos.
E eu jogo a PlayStation com amigos homens.
Pronto, já cantamos no spoiler.
Pronto. Que é o Zé tipo completamente cagou.
Exato. Eu avisei.
Já cantamos no spoiler. Eu achei que o fim fosse ser aquela coisa que ele ia mostrar, tipo, imagina, eles achavam que conseguimos destruir os zombies todos, ele tipo levanta a camisola e tinha uma trinca de zombie. Eu achei que você uma coisa assim
dessa. Eu gosto de respeitá-los.
Pois, exato. Eu honestamente estava tipo a cheirar assim um final desse, mas fiquei feliz porque o que aconteceu. Porque tipo, conseguiu aproveitar de maneira engraçada tipo, o facto do amigo dele, essas coisas. Tipo, portanto, achei um final engraçado. Mas acho que funcionou bem.
Nós estávamos a gozar com a crítica ao capitalismo, mas naquela cena final com a televisão.
Ah, sim.
Isso é por digo.
É tipo, é o consumismo.
O consumismo de Cornetos também. Não é?
Sim, é aquela cena.
Consumismo de Cornetos.
Aquela cena tipo do sensacionalismo, de pegar. A cena é que tipo, se acontecesse isso. Se acontecesse um apocalipse zombie, eu tenho a certeza que ia haver game show com zombies, tipo.
Ah, não, yeah. Certamente os humanos.
Se eles conseguissem controlar, tipo, a infecção, sim.
Os humanos fazem tudo para ter entretenimento.
E eu também acho bastante engraçado que
é. Eu não moro com zombies e não vejo problema.
E isso era mesmo grande atol. E tipo,
isso era um programa do.
I mean, I'm not your
vocês
father.
Conhecem o Jerry Springer Show?
Não, por acaso não.
Pronto, o Jerry. Vou entrar numa tangente, mas eu já volto ao assunto, pessoal.
Que tipo de tangente? Dizem bom.
O Jerry Springer Show. Pronto, o Jerry Springer era um gajo que era político, mas depois ele era mayor de Cincinnati, que é uma cidade no Ohio.
Ok.
Mas ele depois teve um escândalo em que ele foi apanhado a comprar, a pagar a uma prostituta com um cheque. Pronto.
Dá para pagar o cheque?
Depende. Opa, da
depois que foi apanhado.
Ok.
E ele depois disso né, acabou a carreira política e começou um programa de televisão. O que era o programa de televisão? Um episódio bastante famoso, lá, uma família de pessoal negro e uma família de pessoal do KKK. Portanto, o que acontece? Obviamente que eles andam lá à porrada.
Ok.
A maior parte do programa consistia em ele levar pessoas que ele sabia que iam andar à porrada. Exatamente. Então, grande parte dos episódios é só o pessoal a mocar uns com os outros. E ele tinha cenas, episódios estilo esse. Ei, eu casei-me com um zombie. Ele era o gajo que faria um episódio desse, percebe?
Olhem aqui um título de um programa. They stole my husband's eyes.
Yeah, é só cenas assim. Acabou a tangente. Peço desculpa. Mas, e eu acho também bastante engraçado que eles meteram a personagem do padrasto do Sean.
Sim.
Sendo negacionista.
Yeah, exatamente.
Tipo, a cena é que a conversa é exatamente a mesma que temos hoje em dia com o pessoal de Covid. Ah, isso não é nada mais.
Não é nada mais. Vamos ficar todos bem. Isso nem existe. É um mito.
Eu estou perdido e estou praticamente a morrer.
Mas eu ainda estou pronto para.
Yeah, porque, opa, sempre houve pessoal assim.
Portanto. E sempre irá haver, não é?
Yeah, infelizmente.
Pronto, é o que é. Pá, sinceramente, sobre este filme, não há muita mais coisa a dizer.
Já falamos bastante.
Nós até falamos bastante mais daquilo que eu esperava.
A soundtrack.
Não, temos de dizer. Não, pera, há uma coisa que é de notar.
Tem uns momentos de música.
O Edgar Wright é conhecido, provavelmente, pelas suas bandas sonoras muito boas de filmes.
Yeah.
Então, pá, ele usufrui daquilo que é bom.
A escolha de música dele aqui é
sim. Assim, estávamos a falar tipo, de uma única, não, mas tipo assim, ele.
Não, a soundtrack do filme em geral é boa.
Sim, ele sabe escolher quando a música meter.
É tipo
isso. Por exemplo, a da Queen, né, que
ele... Exatamente, porque acho que uma coisa que ele usa muito bem é ele usa o tipo de música e o artista que conjuga bem com a cena que está a acontecer. Sim. Por isso é que nisso ele deve ser dos melhores realizadores. Pá, acho que fazer essa escolha, que eu acho que seja que é ele.
Tipo, sim, e também temos que pensar que ele quando fez este filme, ele era jovem.
Ah, sim, bastante 30, jovem. Isto era o início 30, da carreira quase dele, não é?
Ele devia ter a idade mais ou menos da personagem do chão, 30 e poucos, 32.
Ah, capaz, capaz. Se calhar até tinha 20 e poucos.
20 não e muitos, não, não tenho certeza.
Se tiver 55,
tem 48 anos.
Então era 20 e tal.
Tinha 30.
30. Exatamente,
30. 30.
Yeah.
30. Tinha 30.
Portanto, lá está, a escolha musical vai sempre, também ser tipo diferente por causa da
própria. Certo, não é? Claro, claramente.
Yeah.
Pá, sendo assim, nós podemos passar agora um pouco para os nossos ratings. Pá, fazendo aqui umas notas. Zé, de 0 a 10, já, só para avisar. E até às 10. Queres começar?
Eu dava 7.
7.0?
7.0, sim. Eu gostei do filme, mas não acho que as piadas são boas, mas não são suficientes para tornar um filme icónico e que okay. Faça querer repeti-lo.
Pá, eu sinceramente, eu vou um bocado pela ideia do Zé, tipo 7.2 se calhar, mas eu vou explicar porque nós também temos que ver que este filme saiu em 2004 e não havia muitos filmes deste género. Ou seja, eu compreendo porque é que tem tão boa cotação na IMDb, porque isto foi se calhar pá, o início de um género que não que é pá, desconhecido ou quase inexistente, não é?
Sim, isto é um bocado... Não é tipo comédia de terror?
Não sei. É comédia assim com violência.
Yeah.
Com algum tipo de violência. E bastante explícito em alguns aspectos. Ah, falei explícito. Adorei que falei com o Passo sobre isso. Um dos shots do filme. Pá, eles basicamente furam, quer dizer, empurram uma senhora zombie e ela cai tipo, em cima de um tubo e abre tipo, um buraco basicamente no meio da barriga. E depois há um shot que com o buraco consegue ver eles os dois.
Yeah.
Pá, esse shot é incrível. Mas rei, desculpa.
Tá bastante bem.
Voltando atrás. Yeah, é isso. Por isso é que eu dou 7.2 pela originalidade e pela soundtrack. Pá, é um filme engraçado. Tem algumas piadas também. Fora isso, é um filme simples. Sem muito mais a dizer.
Yeah, eu acho também que também vou mais ou menos para o 7. O filme faz o seu trabalho, por assim dizer. Né? Tipo,
sim, não é mal.
Eu rimo. Yeah. Foi uma boa experiência de ver o filme, tipo, de barrer, deu para...
Deu para passar o tempo.
Yeah, deu para passar o tempo, acho que é...
E é esse o nosso objetivo.
Yeah, é um bom filme para ver e, tipo...
Ainda os mais, amigos, principalmente.
Yeah, eu acho que vendo, tipo, o resto da trilogia...
Ah, eu já vi o World's
End. Trilogia, entre aspas. Eu acho que vendo também, tipo, os outros dois filmes, Hot Fuzz e o...
World's End, acho que gostei mais do que este. Eu Hot Fuzz nunca vi, mas o World's End curti total.
Yeah.
Mas eu sou, também falo de pubs.
Eu por acaso não vi nenhum dos dois, mas tipo, vendo os três não é tipo ver seguidos, mas os três como um conjunto devem
devem ser mais engraçados.
Sim.
Portanto, o que é muito engraçado, aquilo do corneto, ao que parece, foi metido lá porque o corneto é a cura para a saca do Edgar Wright.
Uau!
Ah, ok.
Nem se esquece de ver isso.
Yeah, isso
com
é
boa nota, Zé.
Sim, isso é bastante engraçado.
Nós não explicamos, é porque quando eles vão, tipo, no filme, eles vão tipo andar-se e depois, tipo, opa, pronto, no dia seguinte estão com uma enorme ressaca. Um deles vai à mercearia e pergunta ao Nick Frost, à personagem do Nick Frost, então o que é que tu queres? Ele, corneto.
Yeah.
E acabou assim, foi isso.
Sim, é basicamente isso. Né? Mas pronto, acho. Sobre o Shaun of the Dead, acho que é tudo.
É tudo. Podemos passar agora para o Shawshank. O Zé está cheio de pedalada para falar sobre o filme. Por isso, Zé, força aí, puxa aí.
Eu vou contar outra vez a mesma história que contei no episódio do Godfather sobre a cena do Shawshank ser o primeiro. Agora.
Pronto. Ah, yeah. Ok.
Não, eu já contei esta piada. Mas...
Eu vou meter isto assim muito fácil. O Shawshank Redemption sempre tem que estar tipo, no top 5 dos meus filmes preferidos e melhores filmes que eu já vi. É completamente incrível. É uma história que pegou na short story do Stephen King, conseguiu melhorá-la, conseguiu dar mais profundidade às personagens, conseguiu aprofundar o tema. É muito engraçado porque é um filme sobre. Normalmente, tipo, nesta altura, todos os filmes que eram sobre prisões, o tema principal acabava a ser como fugir da prisão. Mas o tema principal do Shawshank Redemption não é a fuga da prisão. É mais o tema principal é estar a tentar humanizar prisioneiros. Eu acho que isso é a grande beleza do filme. É que tu tens ali pessoas que cometeram crimes graves, quase certeza.
Sim, aquela
prisão não é para pessoas que cometeram crimes leves.
Não.
Mas o filme está na mesma a humanizá-los e a dizer tipo, o que é que eles sofrem e como é complicado sair da prisão depois de passar tantos anos e como eles efetivamente às vezes não querem ser perdoados, apesar de se arrependerem verdadeiramente das suas
ações. Eu acho que isso que tu falas da humanização é uma cena importante no
filme. É uma fulcral.
Porque mesmo fora dos filmes e no dia-a-dia, as pessoas esquecem-se que os presos também são humanos. São pessoas. Por muito horrível que tenha sido o crime que eles cometeram, não é? Mas, obviamente.
Tem que abordar um tema que acho que é
aborda temas muito difíceis, como o encarceramento punitivo, essas coisas assim. E depois é tipo a reinserção na sociedade, que é difícil.
Por exemplo, duas pessoas.
Exatamente.
Uma delas até acabou por suicidar.
Exatamente.
Tipo, piora. Não é pior, tipo. Algo trágico.
Mas o que eu ia dizer é que, imagina, uma das coisas que me faz pensar imenso que é. Por isso é que eu não sei se devia haver penas perpétuas, estás a ver? Porque imagina, as pessoas, tal como nós vemos no filme, as pessoas sabem dos erros que cometeram. Eu não estou a dizer que isto são todas, não é? Mas algumas sabem e se calhar começam, têm uma introspectiva sobre aquilo que fizeram e tentam de facto ser melhores pessoas. Ou seja, tu metes pena perpétua numa pessoa, essa pessoa nunca mais vai conseguir voltar para a sociedade, não é? Ou seja, basicamente acaba com a vida da pessoa, às vezes, pá, é difícil, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim.
Aqui imagina, nós aqui em Portugal temos 25 anos, não é, se não me engano?
Sim, 25.
Ou seja, pá, isso dá a possibilidade das pessoas reerguerem-se e voltarem-se a sentir também seres humanos, porque eles lá em muitas prisões, principalmente nos Estados Unidos da América, nós sabemos que é muito diferente aqui em Portugal, não é?
Sim.
Pá, pronto, é mesmo difícil, por isso, pronto, era esse tema que acho que é fundamental, que é a prisão perpétua e a pena perpétua. Não é?
Nós entrámos um bocado nisto, mas só para dizer
Entrámos a pé juntos,
mas, e também foi uma pequena tangente, mas ok, primeiro vamos acabar a tangente da pena perpétua.
Pá, não sei o que é que achas, não sei se concordas comigo. Não,
imagina, eu percebo completamente isso, e eu já tive discussões enormes sobre a malta a dizer 25 anos, e depois eu acabo sempre a dizer isso, olha, tu ainda não viveste 25 anos.
Pois, exatamente. Yeah. Nossa vida.
Quantos anos é que são 25
exatamente.
Anos?
Exatamente. É muito 25 tempo.
25 anos fechados. Tipo, num sítio. Tipo... E, ok, há certas pessoas que nunca se vão reunir.
Não, mas eu não estou a meter isso como geral, porque há pessoas de facto
que não. Só que a maior parte das pessoas.
Tipo, mas algumas merecem segundas oportunidades.
Só que a maior parte das pessoas não são aqueles assassinos em série, sociopatas que mataram 7 pessoas e violaram 7 criancinhas.
Sim. Yeah,
não, a maior parte das pessoas foi a pena mãe, estavam disparados.
Exato. Pá, mas calma, há algumas coisas que eu quero meter aqui que é. Há crimes que mereciam.
Sim.
Há crimes que merecem. Mas, pá, mas outras pessoas que podem não ter feito assim crimes tão, tão agressivos e têm penas perpétuas é complicado. Por isso.
Yeah. O contra-argumento que costumam dar são aqueles casos marginais de. Lá está um atirador em massa que matou 20 pessoas de uma vez. Tipo, opa, obviamente que, tipo, né? Nesse caso é uma coisa completamente à parte, mas. Né? São casos e casos
e casos,
não é uma discussão que se possa ter assim de
não,
ânimo leve, assim claro. É uma discussão tipo, muito complexa e muito complicada.
Pronto, mas é só para isso.
A discussão e o filme é introduzindo melhor, pronto, só achando que ainda temos um filme feito, sei que saiu em 1994, realizado por Frank Darabont, que tem muita, que é um grande realizador e por acaso tem muita prática em adaptar.
O que é que ele fez mais? Isso?
Fez o da Mist.
O Green Mile.
O Green Mile.
Ele tem alguma coisa sobre prisões.
Ele tem muita prática de adaptar as histórias do Stephen King.
Yeah.
Há uma história muito engraçada, só sem que o que o Frank Darabont pagou 1000 euros pelos direitos para o Shawshank Redemption, porque o Stephen King normalmente pede muito pouco dinheiro para adaptar as suas histórias, porque ele ganha mais dinheiro com malta a comprar os livros, portanto, normalmente.
E se calhar muitas pessoas até acabam de comprar um livro depois de ver um filme.
Sim. Yeah. E depois ele vende alguns por 1 euro, tipo, acho tanto que estejam a começar as suas carreiras, tipo, para que eles tenham
alguma coisa
para adaptar. Sim.
Olha, eu deixo-me só fazer uma parte, desculpa, não é? Saiu uma nova adaptação dos livros dele. Foi o Firestarter. Que é com o Zac Efron, é sobre uma rapariga que uma miúda que tem poderes com fogo. Pronto, era só para dizer isso, desculpa.
Isso é Carrie?
Não, a Carrie. Não, mas precisa aí, Firestarter.
É, agora não faço.
Pronto, mas caga, é uma da nova adaptação dele.
Mas pronto, ele tenta para adaptar as histórias do Stephen King e eu diria que é preciso bastante prática porque o homem escreve.
O homem escreve
muito e às vezes aquilo pode ser complicado de adaptar porque normalmente ele é muito descritivo, pelo menos na minha opinião. Mas pronto, o Stephen King foi viciado em cocaína durante algum tempo, então tipo, às vezes isso não, eu acho que pessoalmente isso às vezes, não no Shawshank Redemption, mas às vezes traduzia-se na excentricidade das histórias dele.
Certo.
E de algumas decisões, especialmente no livro.
E de algumas ideias originais.
Mas nós estamos muito bafados. Pronto. E então, para dizer que. Pronto, esta é a introdução do filme.
Obviamente tem o
título. Ah, momento. Eu nunca vi contar a história porque me interrompeste.
Desculpa. O filho daqui é?
Não, é? Mas. Pronto, então o Stephen King. O Frank Darabont pagou €1.000, ou o Stephen King pagou por cheque. E passado 10 anos, o Super King encontrou o cheque e mandou-o de volta para a Paramount.
A sério?
Yeah.
Pá. Muito bem.
Sim, eles gostam muito do outro. Tipo, o Super King é conhecido por odiar a adaptação do The Shining
do Kubrick.
Mas...
E o Kubrick fez tudo para o irritar ainda mais.
Sim, o Kubrick não era uma pessoa fácil de trabalhar. Mas por acaso que o Frank era bom, nas entrevistas e nos comentários que eu vi o Frank King fazer, o Frank era bom, eles verdadeiramente gostam do trabalho dos dois. E reconhecem que são duas coisas diferentes, mas que são as duas com
qualidade.
Exato.
Mas o que eu quis dizer é: este filme é no ranking 250 de IMDb, o que tem em primeiro lugar. Eu estava a comentar com o Zé quando estávamos em off, que é. Tipo, eu percebo completamente porque é que este filme esteja em primeiro lugar. Eu quando fui ver, eu pensei: fogo. Este filme será que é assim tão bom? Está em primeiro lugar. Para ter o primeiro lugar tem que ser um filme incrível.
Topo
dos melhores. E depois eu comecei a ver o filme e pensei, isto é um filme incrível e tu não consegues pegar em nenhum ponto que alguém possa desgostar deste filme. Porque é muito humanístico.
E
tem boas interpretações.
Tens cenas tão boas e tens sempre uma história tão linear. Por exemplo,
e tão bem executado.
A cena que eu digo. Ao longo da prisão, mas que funciona linearmente.
Por exemplo, exatamente.
A personagem principal quer construir uma biblioteca quer melhorar a biblioteca
da
prisão. Ele, durante um ano, manda cartas todos os dias para os congressistas a pedir dinheiro. Eventualmente, eles dão dinheiro e a dizer assim: fogo, estamos fartos de receber as tuas cartas, estão lá 300 euros e compram o que quiseres.
Yeah. E tipo, e esse é um daqueles filmes que, mesmo sabendo o que acontece, tipo, tu chegares alguém, aí, imagina, a pessoa está a ver o filme e diz, ele foge da prisão. Mesmo que tu digas isso, o filme não está estragado.
Não,
mas é que o filme engana.
Porque esse nem é o ponto fulcral.
Exatamente, porque esse não é o ponto fulcral do filme. Tipo, ele foge, mas ok.
Mas é que
como é que ele foge? O que acontece até ele fugir? O que acontece depois de ele fugir?
O filme engana-te. Tipo, tu chegas a 75% do filme e tu pensas que nunca vai haver um prison break. Tipo,
não.
Porque o filme não está a apontar para aí.
Sim.
E sem contar como coisa fundamental é, ele foi acusado de um crime que não cometeu.
Sim, ele é o único
homem. O único homem.
Ou seja, isso também dá ao espectador do filme aquela relação, estás a ver? Tu importas realmente com o personagem.
Imagina, e tu não te sentes mal por gostar dele.
Exatamente, não te sentes mal, porque ele não é uma má pessoa.
Se no início do filme dissessem, ele matou 3 pessoas, atropelou 2, ficaste assim, ok. Será que eu posso gostar dele?
Mas, sim, tipo, ou
assim,
seja,
assim tu.
Mas mesmo com outros recursos, não é? Tu fazes gostar, tu gostas da pessoa.
Mas o Red, tu sabes o que é que ele fez. Mas não sabes o que é que ele fez.
Há muito setup para fazer o que é que ele fez. Exatamente. Não sabes logo de início.
Não.
Já vais ao desenvolvimento do filme.
Exatamente.
É uma personagem misteriosa que depois começa-se a abrir. Isso também é algo tão bem feito no filme. Estás a ver?
Sim, a amizade da personagem principal e da personagem secundária, que é o Red, é muito bem feita e é feita por momentos. Esquecemos, o filme é narrado por Morgan Freeman.
A melhor voz de sempre.
Brilhante.
A melhor voz de sempre.
Sim, foi aí que ele desenvolveu a voz
de Deus. Morgan Freeman é Deus. Basicamente é isso que eu fiquei
certo. E outra coisa, provavelmente a melhor parte do filme, talvez, é o simbolismo todo do filme. Tipo, o filme está cheio de simbolismos. Por exemplo, a parte em que o Andy foge da prisão e que ele foge da prisão, porque ele tem que passar pelas fossas sépticas cheias de, dos resíduos sanitários dos prisioneiros.
Sim, 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 sim.
E tipo, é tão brilhante que, o quanto é que ele tem que andar. Ele tem que andar, acho que são 3 km por aquela nojice. E para finalmente no final ficar limpo, então ele sai da sujidade que é, tipo, o sistema prisional de Shawshank para sair limpo no rio onde se lava e sai como um homem mudado.
Exatamente.
Portanto, o filme está cheio de
sentido. Uma nova identidade, um novo uma lugar, nova identidade, tudo, tudo novo, completamente.
Rejuvenescido.
Ou, por exemplo, há uma parte de... Mas, por exemplo, a hipocrisia.
Aí ele ia falar de simbolismo, esqueceu-se
do próprio simbolismo. Por exemplo, a hipocrisia do
Warden.
Do Warden, para comparar com o Andy, o facto de usar a Bíblia para esconder. Sim,
para esconder, exatamente.
O martelo,
mas há aqui uma coisa, desculpa, é que interromper aí o simbolismo. Pá, também há uma coisa que nós temos que referir que é bastante importante, que é a violência que existe dos guardas prisionais aos presos, não é? Que é bastante agressiva e desnecessária, completamente desnecessária, não é? Eles batem só para se divertirem, basicamente. Pelo menos é isso que o filme quer demonstrar, estás a ver?
Lembrei-me do simbolismo que eu estava a falar. Não, mas este é mesmo suave, e é suave quando viste que é mesmo difícil de reparar. Mas, por exemplo, durante o filme, o Red, pronto, o meu amigo do Andy, certo, ele vai por 3 vezes a audiências para tentar obter condicional.
Sim, no, e é sempre recusado.
E não. Primeiro 2 vezes é recusado, mas depois pronto, só a gente, cada vez que eu acho que na terceira deixa-me sair. Mas se forem reparar, os membros das audiências, a primeira é tudo homens e todos brancos. A segunda, passado 10 anos, é tudo homens, mas já tem um negro. A terceira é 3 homens, 2 mulheres e depois também há um...
Interracial.
Interracial, exato. Portanto, tu vês aqui tipo, a evolução do...
Ah, pois, porque uma coisa boa do filme é que, como passam tantos anos, apesar de nós não termos essa percepção dentro da prisão, há uma mudança fora do no mundo real, não é? Fora da prisão existe desenvolvimento, existe evolução. E é com isso que o Zé estava a dizer, que se mostra muito que evolui. Ou seja, o mundo está a evoluir.
O mundo da prisão está a
parar. E isso é uma coisa má, por isso é que vou voltando atrás da perpétua. Ou seja, não há de, as pessoas não conseguem evoluir porque não estão no mundo lá fora. Ou seja, 25 anos já é muito tempo, mas pá, 50 anos, ou seja, até morreres ainda é muito mais, estás a ver?
Até 10 anos. Uma pessoa que foi presa em 2012.
E agora está em 2022.
E sai agora, pensa. Smartphones estavam a começar.
Não, em 2012 já havia. Já era. Mas se fosse 2002,
completamente diferente. Tu conseguias.
Sim, eram maus.
Mandavas mensagens e ligavas isso, mas tipo, não conseguias ver filmes, não conseguias comprar comida, não conseguias.
Não tinhas
tipo,
Netflix, então.
Não tinhas Netflix, não tinhas Uber, não tinhas essas mordomias que nós temos hoje
em dia. Exatamente.
Essas coisas para nos facilitar. E tipo, isto, eu estou a dar exemplos, não é, admitidamente supérfluos.
Exato.
Mas tipo, quase, mesmo
ainda para assim, mais, nós estamos numa era de uma evolução tecnológica muito grande.
Sim, sim, exatamente.
Tipo, eu estou a falar de tecnológico porque é mais fácil de falar.
Yeah,
pode ser a nível medicinal também.
É completamente
diferente. Ou seja, se uma pessoa for presa em 2000 e é soltada em 2025, pensem em evolução que eu. Pá, em 2000 ainda tínhamos o escudo, caralho. Por isso, pensem nisso.
Yeah.
Por acaso, filme é por estes momentos. Brilhantes que brilha, é ser consistentemente bom, a narração ser brilhante,
as interpretações serem muito boas, mesmo as personagens secundárias e terciárias, sim, todos eles fazem um bom papel.
Os prisioneiros têm no máximo 10 falas, às vezes.
Sim, 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 pá, é um filme muito bom, muito bem realizado. Nota-se claramente que toda a gente estava a gostar do projeto onde estava. Isso também trouxe um bocado para o ecrã, depois quando as pessoas vão ver. Por isso eu aconselho a toda a gente. A gente que gosta de cinema, mesmo até que não goste, que dê uma oportunidade a este filme, apesar de ser um pouco longo, é muito bom.
Em si é um filme sobre nunca perder a esperança.
Exato.
Tipo, acho que essa é a melhor descrição que nós podemos fazer sobre o filme. Que apesar da vida demanda-te tudo, por exemplo, a vida... de certa maneira, lixou a personagem principal.
Certo.
Foi para a prisão, não devia. Mas ele aprendeu a aceitar isso e pronto. E a fazer uma vida dentro da prisão, amizades, melhorar a prisão.
E melhorar ele próprio.
Sim.
Ser melhor.
E ele, de certa maneira, ele só cobrou quando ele só decidiu fugir e, portanto, não conseguia aguentar mais quando o lixaram mais uma vez dentro da prisão, de certa maneira.
Exatamente.
E é tudo sobre nunca perder a esperança e procurá-la sempre. Eu acho que é, e por isso é que também entra muito na humanização dos prisioneiros, que é. Que eu acho que às vezes as prisões, pelo menos aquela prisão, é de certa maneira feita para que os prisioneiros percam a esperança e.
Mas isso não é um objetivo, um bocadinho?
Hã?
Não é um objetivo da prisão?
Idealmente não seria.
Não, mas eu estou fora. O que é que tu achas que é o objetivo das prisões? Ah, é que já sabemos que em Portugal não é assim, mas lá fora, se é perpétuo, ou seja, o objetivo é mesmo que as pessoas morram. Lá dentro.
Realmente o objetivo seria reintegrar,
mas não é. Mas
não é para separar os elementos maus parentes da sociedade dos que são os bons parentes.
Mas depois voltamos a um ponto que é fundamental, que é o da personagem principal, que é quantos é que vão lá para dentro sendo inocentes.
Sim, mas é verdade. O filme é muito bom também porque tem estas discussões. Tu vês o filme.
E nem é muito atual o filme. E não é muito atual.
Claro.
Sendo em 94, já passaram quase 30 anos,
yeah,
e mesmo assim é um filme bastante atual, pá, e foca em temas fundamentais que hoje em dia nem sequer estão pouco estar resolvidos, não é?
Sim.
O filme é
mesmo. Basicamente ficou aqui que nós todos adoramos o filme.
Dá para perceber claramente. É um filme, lá está, foi o que vocês disseram. Tipo, uma pessoa dizer que isto é o melhor filme de sempre.
É sempre subjetivo, mas sim, dá para perceber porque é que está lá. Exatamente. Se alguém disser, como o Zé estava a dizer, se alguém disser que o filme é o filme favorito dele, nós percebemos completamente. Sure.
Okay.
Tipo, certo, era para se fosse Fast and Furious e tal.
Isso é outra cena que vamos falar a seguir.
Nós vamos falar um bocadinho de Fast and Furious também. Queres dar uma nota, Zé, para acabar?
Pois.
Ou não? Queres dizer mais alguma coisa?
Estava a pensar se não conseguia andar nada, mas assim, agora que me vem à cabeça, o Shawshank é mesmo.
É incrível. É uma obra de arte.
Uma obra de arte. É mesmo. Acho que chega a um ponto em que.
E dá dicas fiscais. Dá boas dicas fiscais. Aquela coisa de.
É isso que eu até ia referir. Uma das minhas frases preferidas é quando o Andy está a falar com o Andy, que não é pessoal, está a falar com o Red, o seu melhor amigo, está a dizer assim: sabes o que é engraçado? Eu fora da prisão era. Completamente by the book. Cumpria todas as regras, as leis, não fazia transferências nenhumas. Precisei de vir para a prisão para me tornar um vigarista.
Exatamente.
Yeah, yeah.
Mais uma vez, a prisão a ir contra os objetivos e mostra a hipocrisia do diretor da prisão, que quer que eles sejam, de certa maneira, que se arrependam em nome de Deus, mas tipo, está aqui ele a fazer, está a ir contra os valores de Deus.
E aí a fazer coisas. Ainda pior.
Exato.
Sim.
Pronto.
Mas é isso.
É isso. Vamos dar agora a nossa nota. Pá, para vocês terem uma noção, vai ser boa, dá para perceber. Pá, querem que eu comece?
Sim.
Pá, eu, para ser sincero, é um dos meus filmes favoritos. Fiquei bastante surpreendido quando o vi. Nunca pensei que fosse gostar assim tanto. Pá, eu dou 9.2. Pronto, para os bichos não querem dar notas.
Não, eu queria dar notas, mas eu estava a pensar. Não. Eu não consigo pensar numa crítica que consiga dar ao Shawshank. E, portanto, isso deixa-me a dar em 10 em 10.
Certo.
Eu reconheço que, tipo, obviamente, não há filme perfeito. Só que, tipo,
é isso. Na tua cabeça.
Na minha cabeça, eu acho que
é. Sim, tipo, é válido.
É o mais perto de um filme tipo, perfeito que eu tenho.
Ok.
Eu acho que dou um 9. Não dou um 10 porque...
Porque depois já entra em gostos pessoais, estás a ver?
Yeah, exato.
E eu adoro aquele tipo de filme.
Sim, acho que é isso. Tipo, simplesmente, pronto, é muito bom, é de facto muito bom, mas não entra na minha lista dos favoritos, puramente por uma questão pessoal, mas reconheço que é, não é de facto mesmo muito, muito bom. É basicamente isso.
Ok, pronto. Opa, agora vamos passar aqui para os filmes.
Sim, mas só uma. Acho que um bom desculpa. Filme para vermos eventualmente com o Tim Robbins é o The Player.
The Player.
Que é um filme que eu tenho uma curiosidade em ver. É um.
Hollywood City Detective is being set dead threats by a writer whose script is rejected, but each one.
Pronto, porque isto é basicamente. Ele é um diretor de um estúdio de Hollywood.
É o diretor executivo do
de um estúdio. Começa a receber ameaças de morte, mas não sabe de quem. E eu, isto deve ser um filme interessante porque é, de certa forma, um metafilme. Ou seja, é um filme sobre fazer filmes que eu acho que costumam ser bastante bons. Porque, não é? Tu és um diretor, tu fazes filmes. Fazer um filme sobre fazer filmes. Tipo,
é incrível.
Tipo, deve ser só...
Inception.
Tipo, deve ser só tipo, uma boa coisa de fazer. Então. É um filme que eu, por acaso, nem quis dar, mas...
Ok, não, tranquilo. Então, agora fazendo aqui uma introdução, podemos falar dos filmes que nós vimos esta semana. Pá, eu posso começar, que eu acho que ainda vi alguns filmes. Ainda hoje vi um, que é o Chaplin, que é sobre um filme autobiográfico, não é autobiográfico, é biográfico só, do Charlie Chaplin, sendo dos atores mais famosos de sempre da história do cinema, sendo ele, se calhar, mesmo dos primeiros. E eu acho, o filme é protagonizado por Robert Downey Jr., First Star Shopping, pá, eu achei que foi muito bom. Outro filme que eu vi e que tive uma conversa interessante com o meu caro amigo Miguel Paz, que é The Norman.
Podemos ter uma discussão amena, sem spoilers.
Vamos ter que discutir. Pá, tá para os ouvidos, se quiseres, metes os fones.
Vou só dar a minha opinião.
É eu como acho... eu. Vamos falar basicamente do que nós falamos.
Exatamente, por mensagem. Tipo, acho que o Robert Eggers faz novamente um ótimo trabalho.
Só para dizer, o Robert Eggers é o realizador de The Witch e do Lighthouse.
Sim. Pronto, é só para saber. São dois muito bons filmes que toda a gente devia ver. O The Witch é um filme de terror.
Sim, devem conhecer. Tem um jogo até e tudo.
Sim, e lá está, era quando eu ia começar. O Robert, o Eggers, ele consegue novamente fazer.
Eggers.
Ele faz novamente tipo, um ambiente incrível. Ele tem tipo.
É um filme intenso.
É um filme bastante intenso. E lá está, o ambiente é muito bom porque ele faz o filme acompanhado de imensos historiadores, arqueólogos, assim, que é para ter tipo, tudo ao mais mínimo detalhe. Tipo. Sim, a madeira do barco, a maneira que eles
fazem. Ou seja, para não ver incoerências temporais, não é?
Sim, é um gajo que gosta muito da arte que faz e consegue, eu sinto que consegue sempre trazer
novas coisas
e consegue obter tipo, muito boas performances. Atores. Eu só quero dizer que o Alexander Skarsgård está um bicho.
Ele comeu o bicho. Está a seguir, velho.
Ele
está tipo um animal autêntico. O gajo está tipo. O gajo tem tipo, 45 anos. Que eu até fui ver a idade que ele tinha.
É.
Tem 45 anos e ele está tipo. Ele está com um corpo. É que tipo, o Alexander Skarsgård. Eu não sei se é Skarsgård.
Skarsgård.
Pronto, ele fez o filme A Lenda de Tarzan.
Yeah.
Yeah. E tipo, imagina. Se vocês viram esse filme, é com o Margot Robbie também. Ele está tipo definido, mas skinny. Mas ele no. No Homem do Norte, em Tugão, não é? Ele está definido e monstruoso. Tipo, ele parece realmente um bisonte.
Ele está um verdadeiro viking.
É um viking. E faz, se calhar... Eu não gosto muito dele como ator. Isto é a minha opinião pessoal. Mas eu realmente gostei da interpretação dele. O filme é muito bom. O filme é um bocadinho diferente, que era o que eu tinha comentado no passo. Que é propriamente uma história, como é que eu ia dizer? Não é uma história propriamente, é de vingança, mas o foco principal da história não é bem. É tipo, é a vingança, mas. Pá, o envolvimento todo do filme é muito mais assim, espiritual, ritual, tribal até.
É aquela uma adaptação do Hamlet.
Exato.
O cinema, no fundo, é isso.
São adaptações.
São adaptações de Shakespeare cada vez mais complicadas.
É isso. Basicamente é isso. É um filme bom e eu sinceramente estava à espera de outra coisa e isso não fez que eu desgostasse do filme. Pá, eu aconselho a quem gostar principalmente destas coisas assim de vídeos.
Se ainda conseguirem apanhar no cinema,
força. Se não, vejam em sites legais de filmes.
Ou legais,
nós não provamos nada disso. Pronto, fora isso, pá, se viste mais alguma coisa, tu.
Vi um filme incrível esta semana com o Dennis Rodman e o. Jean-Claude Van Damme. Quem não conhece o Dennis Rodman é um antigo jogador de basquete que está no Hall da Fama.
Sim, Chicago Bulls.
Exatamente, Chicago Bulls. Portanto, era um ótimo jogador de basquete.
É, considerado dos meus rivais de sempre.
Exatamente. E ele era conhecido pelo seu estilo excêntrico.
A maneira... Agora mudamos o podcast agora para dispor palmas.
Mas pronto, passo, continua, desculpa. Pronto,
ele era extremamente conhecido pelo seu estilo excêntrico, o seu penteado às cores e a sua roupa.
Sim, ele basicamente foi o primeiro, tipo, estás a ver, nós associamos, calhar, as celebridades, assim, a ser pessoas mais excêntricas, ele foi o primeiro. Pá, pelo menos na NBA foi o primeiro.
Sim, sim.
Na NBA
sim,
não
sim,
eram
sim,
assim.
Sim, estrelas esportivas.
Ele foi o primeiro a dar estrelas esportivas a serem o mais excêntrico. Ele ia para a noite, obviamente. Mas era grande rei em campo, não é mesmo?
Pronto, e o que é que este filme consiste? O Van Damme é um agente secreto que não tenta... Assim, lá está. Ele, pronto, a missão dele é matar o Mickey Rourke.
Ganhar tudo. Adoro, gajo.
Sim. Só que ele falha na missão e é enviado para uma ilha secreta onde eles reformam, entre aspas, os agentes secretos que param na missão. E ele, entretanto, conhece o Dennis Rodman e eles, pronto, juntam-se para matar o Mickey Rourke, porque ele rapta a mulher e o filho do Van Damme.
Pronto.
E é isso.
É um filme normal, o Van Damme.
Tenho, yeah, mas...
Mas tem o Rodman.
Exatamente. E tem um final absolutamente ridículo. Não sei se vocês querem que eu conte.
Conta. Eu quero que tu contes.
Queres que eu conte?
Porque eu vi a tua crítica no Letterboxd e fiquei curioso.
Queres que eu conte?
Não quero.
Ok, tudo bem. Pronto. Eu conto em off para o André e para os interessados que quiserem os comentários.
E tu, Zé?
Mas é muito bom.
Viste alguma coisa?
Por acaso, tem semana de
visão. Ah, desculpa. Eu não disse o nome.
Ah, pois é.
O filme chama-se Double Team.
Double Team. Olha, uma referência à NBA. Double Team.
Sim.
O movimento de Pokémon.
Sim, exatamente. Porque o Rodman, ele fala exclusivamente em trocadilhos de basquete.
De referência de basquete, é sério?
Yeah, ele
e eu quero tanto ver isso.
Ele a certo ponto atira uma pedra, tipo, para um alvo, falha. Yeah, diz literalmente, é airball, né? E depois atira a outra.
Nós agora conseguimos dizer que o Zé é um perito em basquetebol.
Yeah. Mas é muito bom. É tipo, o filme tem 90 minutos.
Como?
E no primeiro minuto tens logo explosões. Ah, tens logo explosões e.
Pô. Ah, isso é seu.
Portanto, okay. É uma coisa incrível. Deviam ver.
Zezão, e tu, pá?
Tive semana de anos. Portanto, foi complicado, contudo, na véspera que eu ia estar a estudar para o exame, houve um filme que chamou mais por mim.
E qual é que foi esse filme, Zé?
Era que estava lá na televisão e não precisava estudar. E, portanto, era o filme, era Cabin in the Woods, ou Of the Woods.
Oh, já vi esse filme. É com o Chris Hemsworth, não é?
Sim, exato.
É um filme interessante, até.
Exato. É isso que eu pensei. É um filme que a melhor parte dele é o conceito. Que
É tipo, é uma ideia boa que é bem executada.
Exato, é um filme.
É assim, terror,
é mais... Tem 7.0, mas eu até dava mais.
Nem sei, no progresso não sei. Sei que até tinha minimamente boa cotação.
Eu achei o filme interessante. Certo que às vezes... Mas só que... Certo que caem clichês. Mas por causa da história do filme e do conceito do filme, esses clichês são feitos de propósito.
Certo, exato.
Que é pelo sake do conceito.
Sim, vocês virem o filme, vocês vão entender.
Dá para perceber. Basicamente, assim, muito facilmente, eles estão a uma organização que está a criar os clichês de filmes de terror artificialmente numa cabana.
É mesmo isso, é literalmente é isso. Okay. Parece um episódio de Black Mirror.
Yeah, isso soa bastante interessante.
E é interessante.
Há momentos ali no meio que é um bocado estúpido.
Que aparecem monstros.
É um bocado estúpido, mas...
É excessivo.
Yeah.
Se o filme tivesse focado mais na parte deles a criarem os clichês e da malta a perceber-se, ei, mas o que é que eu estou a fazer?
Yeah.
É engraçado, por exemplo, há uma loira que estão a tentar criar o clichê da loira burra que só quer ir ter com o namorado e ir para a cama, mas depois está tipo um deles e diz assim: normalmente tu não és assim tão obcecada com isso. E depois ela: cala-te. E depois vão para o quarto, uma tal coisa assim. Portanto, tipo, é engraçado, não é? Como...
Yeah.
Neste caso, tu ainda não sabes bem. Não sabes, apontam-te isto e tu pensas, ó, ele está um bocado do é de uma erva, então, mas corta o filme.
Ok, pá, agora passando, estreias essa semana, há uma estreia bastante interessante, que é Não. Top Gun Maverick.
Não é a única história interessante para os fãs da anime que está a estrear. Os outros
estreou esta semana passada. Ou esta semana.
Estreou dia 19. Top 1. Não está a ser top 1.
Mas é capaz.
Segundo filme mais vendido no Japão, acho eu. Mas de certa maneira, pronto, olha. Mas pronto,
continuando, Top Gun ser o segundo, pá, eu vi o primeiro e achei que era um filme mediano, tudo bem, filme icónico dos anos 80, ou 90, ainda não me lembro, e peraí, eles estão aqui a combinar uma saída, e o Zé só convidou o Passo, não me convidou a mim.
Era só porque pensei que não terias interesse mais.
Não, não tem interesse.
Pois, mas pronto, eu e o António vamos ver, eu também estava a combinar com o Rafa, obviamente, que esses nomes ninguém
reconhece.
Mas se há podia ter esperado por off, mas a malta por onde. Pronto, então era off.
Passo, queres ir então?
Fica aqui o convite.
Nunca vi os outros filmes.
Não interessa porque o filme tipo, foi. Vou explicar. Por exemplo, o autor escreveu uma obra, 4 capítulos, sobre o mundo do Jujutsu. Mas depois ele escreveu depois, mais tarde, fizeram-lhe o convite para serializar-se na Shonen Jump, portanto, vendo os mangas mais conhecidos. E ele criou uma nova personagem e novas histórias, contudo, essas continuam a existir. Portanto, não interessa se vês. Até faz mais sentido ver o filme primeiro e depois deves ver a série.
Okay.
Portanto, não interessa muito se vieres qual é que vai ter. Portanto, fica aqui a recomendação. Não interessa verem a primeira temporada do anime, podem ver na boa o filme sem ser perigo, vão perder alguma coisa.
Ok.
Pronto. Desculpem esta parte. Estava a dizer Top Gun. É o segundo filme e eu fiquei bastante curioso porque quando vi as críticas do filme, toda a gente diz que é muito bom e é capaz de ser a melhor sequela alguma vez feita. Não estou a brincar, isso foi mesmo uma cena que eu vi de uma crítica, já não sei de onde é que era. Ou seja, isto é uma vontade mesmo de ir ver ao cinema o filme, e sendo que, se as cenas de lá com os aviões, com os jatos já foram incríveis em 1980 ou 90, agora em 2022, top. E uma coisa fixe que o Passante tinha dito, que é, acho que é o primeiro filme que o Tom Cruise assume-se como um senhor que já com idade.
O que eu já ouvi sobre o filme é que é aquela coisa que ele já está a chegar àquele ponto que, ok, eu não vou durar para sempre.
Eu não vou durar para sempre, não posso fazer tanto.
Já não dá para esconder as rugas com uma mistura de Botox e CGI.
Basicamente é isso.
Sim, mas também estou bastante curioso.
Se queres ir ver?
Podemos ir ver.
Para o próximo semana, Zé vai estar para curar. Não queres ir ver, Zé, também. Nunca visto, mas vejam o Top Gun 1.
Não gosto.
Mas vejam um, porque eu acho que isto é tipo, apesar de tudo, acho que é mesmo, vai ser a continuação do primeiro, por isso faz sentido ver o primeiro.
Sim.
Pronto, agora passando para o último tema e o tema mais interessante, que é Velocidade Furiosa 10 em Portugal.
Sim.
Em Viseu.
Em Viseu ou Vila Real, e não se percebeu muito bem.
Em Viseu.
Vai ser em Viseu.
Eu acho que eles vão gravar por aí, por essas zonas.
Eu acho que eu vi que era em Portugal inteiro, mas ia-se focar mais em Vila Real, Barra Viseu.
Não já viste.
Bem, estás a imaginar o que é que...
Nunca vi um filme da Velocidade Furiosa.
Nunca? Não vi. Não, vimos lá quando nós estivemos juntos. Mentiroso do caraças. Não estivemos juntos quando fomos a Caparica e tivemos...
Não, acho que não acabámos de ver.
Não acabámos.
Eu acho que fui dormir.
Foste dormir, Zé. Exatamente. Pessoal, vocês percebem o que é que o Zé foi dormir?
Não me lembro de ver.
Pois não, Zé. Estavas demasiado a dormir, não é?
Pronto. O Zé
tem problemas com drogas, posso contar isso?
Não tenho nada.
Eu acho que vai ser interessante.
Imagina o que é que estás tipo em Viseu e olhas para lá, está tipo Van Diesel, tipo a mamar, tipo, sei lá, a ver uma Super Bowl mesmo feliz da vida, com aquela careca a brilhar tudo baloso.
Está a gravar as mãos e passa para a Super Bowl, com
a imagem que
eu tenho. A comer, sei lá, o que é em Viseu, assim mais típico de Viseu?
Sei lá, não.
Pronto, uma comida típica de Viseu, desculpa, só de Viseu.
O que é o Marcelo de Van Diesel?
É.
Peraí, isso era uma pergunta da mesma série, Zé.
Não, assim não.
Tu não é o Marcelo Zé de onde,
mano? Marcelo, eu sei. Está a fada do distrito. Onde é que é Barcelos?
Ah, bom, não era isso. Né? Mas acho que é em Braga também.
É claro.
Eu pensei que ele estava a falar da cidade de Viseu, mas é Braga.
Ok.
Yeah.
Confusões geográficas à parte, a imagem que eu tenho na cabeça é o Vin Diesel a passar numa scooter.
Aí, olha, pois é,
tipo,
e vocês estão a pensar, o que é que, é o Vin Diesel ir a uma bomba de gasolina, meter gasolina e ver lá dois paus, e ele habituado a um dólar lá na América, que se calhar já estou a puxar muito para cima, e ver 2 euros. Pá, eu vi um montão de memes ao longo desta semana.
Sim.
Pá, isto está-se a tornar a coisa mais icónica do ano 2022.
Yeah.
Para nós portugueses.
Eu acho que quando forem as gravações, o pessoal vai fazer fila para ir ver.
Ah, sim.
Certeza.
Ou beijar os pés, ou a cabecinha.
É que, tipo, não é só Vin Diesel, tem Vin Diesel, Jason Momoa, também adoro.
Jason Momoa.
Brie Larson também está. A nossa querida Daniela Melchior.
Uhum.
Isto também, ainda está na tal se chama, a versão do Mad Max.
A Charlize Theron também aparece.
Yeah.
Sim, a Charlize Theron, a Michelle Rodrigues. Também.
Vamos fazer aqui uma parte para fazer o pão bonito com a Charlize Theron.
Já
fizeste, não sei.
Pronto, só queria meter o à parte.
Sim. Vamos concordar.
Concordamos que ela vai ser. Ela era um bom modelo. Antes de ser atriz.
Antes de não saber.
Yeah.
Também elogiar só por questão de patriotismo nacionalismo. Então,
a Daniela Machor também é bem. Tem os olhos bonitos. Pronto.
E bom trabalho. Muito bom trabalho no
Suicide Squad.
Ah, das melhores personagens, são a melhor. Desde o Suicide Squad. Daniela Machor, shout out.
Pronto, sim.
Pá, pessoal. Não, mais nada.
Ah. Acho que é isso.
É isso. Zé.
Pois. Que introduzir,
acho que vais ter que finalizar.
Escolheram-me infelizmente para este trabalho, algo que eu, com muito sacrifício, da minha parte, seria aceitável. Então,
o Zé aceitou essa difícil tarefa.
Obviamente. Pronto, e então assim concluímos. Esperemos ver-vos no próximo episódio.
Ver, não, que eu não vejo ninguém.
A única coisa que eu vejo é o Zé e o Pássaro e o Cunha.
Pronto. Esperemos que gostem do episódio. Comentem e deem like, partilhem, por favor.
Nós agora temos Twitter.
Nós vamos usar para dar mini-reviews.
Não sejam tímidos, digam filmes, sem problema. Tipo, se quiserem mandar mensagem direta, é tranquilo.
Mas não somos o Cunha, não estamos chateados.
Ninguém. Porque eu provavelmente vai cortar isto.
Ouviste isso?
Coitado.
Pronto, mas fora isso, o mais importante de tudo é que continuem a ouvir, pá, continuem a apoiar. Nós agradecemos a todas as pessoas que nos ouvem. As que nos ouvem, passem a ouvir. Mas o Zé não sabe concluir, ele estava a ser demasiado lento a falar, estava-me a chatear já. Pronto, fora isso, Zé, queres dizer mais alguma coisa agora?
Pronto, na minha parte é tudo, depois de ter sido roubado a minha responsabilidade.
Para a semana, nós vamos analisar.
Fica com 7!
Para a semana nós vamos analisar o vídeo de treinamento do Burger King daqui de cima. Acho que é uma obra-prima cinematográfica.
Exatamente.
Pronto.
E com isso, dizemos. Até à próxima, pessoal. Olha, Zé, estamos a chatear. Beijinhos e abraços. Portem-se bem.
Beijinhos
para o Mas eu ainda não concluí.
Pronto. Tchau.